Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu falo sobre escritoras pouco lidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei da escritora Maria Angélica Ribeiro. Uma das leituras conjuntas do Clube de Leitura do Clássicas Sem Classe será Cancros Sociais, a peça da Maria Ribeiro. Nós vamos discutir essa peça em um encontro online, que vai ocorrer no dia 21 de abril, às 16 horas, horário de Brasília. Eu disponibilizo o link no grupo do Salão de Diletantes. E no episódio de hoje, eu falo sobre a escritora Crisanteme, que, por sua vez, é pseudônimo da escritora Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos, filha de uma outra escritora clássica sem classe, que eu já mencionei aqui há muito tempo, já fiz um episódio sobre ela, que é a Carmen Dolores, que é o pseudônimo de Emília Moncorvo Bandeira de Melo. Nós leremos a obra Enervadas, da Crisanteme, no Clube Clássica Sem Classe. A leitura vai ocorrer no mês de maio, e nós faremos um encontro online para discutir Enervadas no dia 12 de maio, que também é um domingo. Antes de começar a falar sobre a Crisanteme, eu gosto sempre de citar o nome de alguns dos pesquisadores responsáveis pelo resgate dessa escritora, que é a minha forma de agradecê-los publicamente pelo trabalho feito, mas não só isso, homenageá-los publicamente e divulgar o trabalho científico feito por esses pesquisadores. Então, vou citar aqui alguns dos pesquisadores responsáveis pelo resgate dessa escritora: Maria de Lourdes de Melo Pinto, Rosa Maria de Carvalho Gens, Risolete Maria Hellmann, Silvia Perlingeiro Paixão, Elodia Xavier, Ana Paula dos Santos, Maria de Lourdes Eleutério, Eliane Vasconcelos, Maria de Lourdes da Silva, Helena Maria Alves Moreira, Luciana Maria da Conceição Vieira, José Pedro Toniosso, Maria Ângela Alonso e Beatriz Rezende. Bom, é isso, e agora vamos ao que interessa: quem foi Crisanteme? Abre aspas. Toda criatura profundamente inteligente é uma insatisfeita e uma incompreendida. O desprezo sorridente que lhe merece a vida, a humanidade e as coisas impede-a muitas vezes de dizer o que sente, o que deseja, o que espera. Tem sempre misturado com o sorriso convencional que lhe entreabre a curva dos lábios irônicos um gosto de morte que a faz calar e mal exprimir quando por acaso quer romper o seu silêncio. Enquanto os simples, os felizes da vida anseiam, aspiram e lutam continuamente, essas criaturas, um pouco desequilibradas pela grande dose de inteligência que a natureza lhes concedeu, agitam-se, perturbam-se, sofrendo muito, analisando tudo e não possuindo nada. Fecha aspas, Crisanteme, em crônica publicada no jornal O País em 7 de fevereiro de 1916. Madame Chrysanthème, ou simplesmente Chrysanthème, foi o pseudônimo pelo qual ficou conhecida a escritora Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos, filha da escritora que eu já tratei aqui, Carmen Dolores, que por sua vez é pseudônimo de Emília Moncorvo Bandeira de Melo. Entre as fontes que eu consultei, há divergências aí quanto à data de nascimento da Chrysanthème. A Nelly Novaes Coelho, no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, publicado em 2002, a Eliane Vasconcelos, na Antologia Escritoras Brasileiras do Século XIX, publicada em 2004, o Raimundo de Menezes, no Dicionário Literário Brasileiro de 1978, e a Cândida de Brito, na Antologia Feminina de 1929, citam o ano de nascimento da Crisantema como sendo 1870. Entretanto, a pesquisadora Maria de Lourdes Pinto, em sua tese de doutorado, a partir de consulta à certidão de batismo da escritora, afirma que Crisantema nasceu no Rio de Janeiro em 8 de fevereiro de 1869. Então, o ano de nascimento é 1869. O pai de Chrysanthème faleceu em 25 de dezembro de 1886, ocasião em que ela e a mãe, Carmen Dolores, viajaram à Europa, permaneceram ali por cerca de um ano e de volta ao Brasil, a Chrysanthème logo se casou, aos 19 anos, muito jovem, com Horácio Rebelo de Vasconcelos, em 10 de abril de 1888, segundo certidão aí que também consta da tese da Maria de Lourdes Pinto. Algumas fontes citavam que a data seria 21 de março de 1888, segundo a certidão consultada pela pesquisadora, seria 10 de abril. Em 1889, nasce o único filho da Crisantem, o Henrique Rebelo de Vasconcelos. A Crisantem dedicou-se inicialmente à literatura infantil e publicou, em 1906, quando a mãe dela ainda era viva, o livro Contos para Crianças. A Eliane Vasconcelos afirma que Chrysanthème teria iniciado sua contribuição para a revista A Universal já antes disso, já em 1902, com publicações aí de textos em tiragens avulsas da Biblioteca Infantil Ilustrada. O pseudônimo Chrysanthème, né, foi tirado do nome da personagem do título do romance aí de Pierre Loti, Madame Chrysanthème, publicado em 1887, que inspirou a ópera de mesmo título, de André Messager, em 1893, e também inspirou alguns aspectos da ópera Madame Butterfly de Puccini em 1904, uma ópera aí mais conhecida, né? A nossa escritora Chrysanthème era ainda amiga do João do Rio, e o estilo dela acho que a gente pode aproximar um pouco aí do João do Rio em alguns aspectos. E há uma grande especulação aí, muito se fala, mas se fala sobre o caso amoroso que ela teria mantido com Alcindo Guanabara do que propriamente sobre a obra dela. Então, muito se especula sobre esse caso amoroso aí. Em 1907, o marido dela falece e ela tinha aí à época 38 anos. E então, inspirada pela mãe, ela passa a se dedicar de forma mais consistente à carreira literária. Ela estreia aí como cronista em 1907 no periódico A Imprensa, no qual ela escreve de 1907 a 1911. E publica um segundo livro também dedicado à literatura infantil. Muitas escritoras dessa época, vocês vão ver, se dedicaram de alguma forma à literatura infantil, né? A própria Carmen Dolores, a Júlia Lopes de Almeida, e não poderia ser diferente a Chrysanthème. Então ela publica um segundo livro, Contos Azuis, de 1910. Ela passa a escrever colunas regulares para diversos periódicos da época, O País. Primeiro, no jornal O País, ela começa na coluna Conversa Feminina, que ela dividia com outras colaboradoras. Depois ela assume sozinha a coluna também nesse jornal Palestra Feminina, na qual ela permanece de 1914 a 1921. De 1921 a 1930, há um hiato de 3 anos. Depois, de 1933 a 1937, ela mantém a coluna A Semana, que era a coluna que era escrita e assinada por sua mãe quando a Carmen Dolores ainda vivia. Inclusive, quando a Crisanteme assume essa coluna, ela escreve um texto emocionado, né, reconhecendo isso. Essa era a coluna na qual minha mãe escrevia, agora eu assumo essa coluna, a coluna A Semana do Jornal País. E, por fim, durante o ano de 1937, há registros aí de que ela escreveu nesse jornal a coluna De Luneta. Ela ainda escreve no Correio Paulistano, de 1920 a 1934, no Diário de Notícias, de 1935 a 1944, e na Gazeta de Notícias, de 1935 a 1948. 1948 é o ano de seu falecimento. Na tese de doutorado que eu já citei, a Maria de Lourdes Pinto inventoriou aí mais de 1.500 crônicas publicadas pela Crisantem em diversos periódicos da época e identificou que você está a encenação de uma de suas peças no Teatro Regina, pela companhia de Eugênia e Álvaro Moreira. Não quer dizer, Crisantem escreveu uma peça também. E identificou ainda a constante presença da Crisantem como palestrante conferencista nos salões da época. A Crisantem publicou ainda nas revistas O Mundo Literário e Ilustração Brasileira, O Cruzeiro, e foi uma das fundadoras da revista A Única, na qual, em texto publicado em 1º de julho de 1925, ela vai expor aí os objetivos dessa revista, que eu vou citar, porque isso pode ser interessante para a gente ler a postura da Crisantem na sua ficção, né? As ideias que a Crisantem procurava ficcionalizar nos seus romances. Que então eu vou citar esse texto publicado, abre aspas. Precisamos, pois, nessa hora séria em que surge a única revista somente composta de damas, vibrantes de sincero anseio de acertarem, escolher depressa o santo magnânimo que patrocinará essa prova real de que as mulheres odiernas não se limitam a falar, mas também a agir. Estávamos deveras fatigadas de revistas e jornais masculinos, em que o sexo barbado impõe solene e autocraticamente os seus decretos, nem sempre apreciáveis, justos ou lógicos. Precisávamos de que aparecesse nesse céu de alvoradas cor-de-rosa, envolvendo a senhora moderna, uma demonstração cabal e forte de que também aqui, no Brasil, a mulher atual é possuidora de um pensar próprio, consciente do seu valor e podendo carregar com o peso da responsabilidade de montar um periódico em que se leiam artigos sensatos, ensinamentos superiores e sãos meios de curar a alma e o corpo, um tanto enervados pelas correntes invisíveis, atravessando uma atmosfera morbidamente doentia e má sugestionadora. Fecha aspas. E continuando na sua explanação sobre os objetivos da revista, ela vai publicar em um texto posterior, publicado na revista em 2 de agosto do mesmo ano, de 1925, e ela vai dizer, abre aspas, a única também jamais fará propaganda desse feminismo antiestético e amoral, que joga a mulher como uma boxeuse, né, uma lutadora de boxe, deselegante e brutal, no meio da arena, a fim de conquistar os seus direitos. Seguindo o exemplo do primeiro Journal de Femmes, Jornal das Mulheres, publicado na França, ela defende a mulher-mãe, apontando-lhe os seus deveres para com filhos e o mais que concerne a sua própria dignidade de senhora. Porque a glória dessa revista bem feminina, que pede a solidariedade para as mulheres, que tenta dar-lhes, divertindo-as, o conforto moral e lhes demonstra que a felicidade jamais foi filha da exibição, mas da paz de espírito e do cumprimento dos mais lindos deveres, pertencentes a nós, que possuímos um coração de acordo com o cérebro, aberto a todas as luzes de um adiantamento que, não melindrando, entretanto, a nossa essência própria, não seja nocivo também à nossa elevação moral. Fecha aspas. Veja bem que nesses dois textos nós vamos ter as premissas do pensamento da Crisantem, que eu vou trabalhar aqui fazendo uma revisão de algumas de suas obras. Então, essa será a tônica dos romances que ela publicou, dedicados aí ao público adulto, né? A tentativa de conciliação da autonomia da mulher e de seus novos papéis na sociedade com o papel tradicional da mulher como mãe e com a realização dessa mulher no amor, bem como uma crítica ferina da Crisantem contra o exibicionismo, contra a libertinagem, contra o arrivismo social e contra o que ela via como dandismo, né? E aqui eu vou fazer uma lista de obras que ela publicou. Em 1921, ela publica aí o primeiro romance adulto, né, Flores Modernas, E a partir daí a publicação não cessa, ela publica Enervadas em 1922, que é o romance que a gente vai ler conjuntamente, Gritos Femininos em 1922, Uma Estação em Petrópolis em 1923, Uma Paixão em 1923, Mãe em 1924, Memórias de um Patife Aposentado em 1924, Almas em Desordem em 1924, veja em várias obras em um só mesmo ano, Vícios Modernos em 1925, Matar em 1927, Minha Terra e Sua Gente em 1925, 1929, O Que os Outros Não Veem, 1929, Famílias, 1933, A Mulher dos Olhos de Gelo, 1935, Cartas de Amor e de Vício, 1935, e A Infanta Carlota Joaquina, 1936. Na obra Gritos Femininos, né, que é uma coletânea de contos curtos, de histórias, o conto só, nós temos nesse conto uma jovem viúva que se recusa a se tornar amante de um advogado. E esse advogado não quer se casar com ela pelo fato de que ela é pobre, né? Então ele sugere, venha ser minha amase. E ela se recusa. E ela diz que prefere trabalhar a ser amante dele. E ele responde em tom de galhofa, abre aspas, trabalhar? Que ideia! Trabalho de mulher não vale nada no Rio de Janeiro, minha cara. E você, o que sabe fazer? Tocar piano? Cantar? Servir chá? Ser gentil? Isso, porém, é pouco para se ganhar a vida. Fecha aspas. Veja bem que nesse trecho nós podemos perceber tanto a crítica da crisantema, a limitação aí da educação da mulher, né, a mulher criada para ser uma flor de estufa, né, um bibelô naquele tempo, como também a crítica da crisantema ao casamento por interesse, na figura desse advogado aí. Em Mãe de 1924, nós temos também essa mesma preocupação com a profissionalização da mulher. Nós temos Regina, a protagonista, que se separa aí de um marido violento, alcoólatra, enfim, aquele marido que é fim de linha mesmo, e ela se vê na condição, né, de ter que se virar, ter que se sustentar sozinha. E aqui eu vou citar palavras da personagem, abre aspas, por que, Deus meu, não tentar ganhar sua vida como uma criatura forte, livre? Nem pensar nisso. No seu mundo, as mulheres julgar-se-iam decaídas se trabalhassem fora. Casara-se, fecha aspas. Veja novamente essa crítica, né, à limitação do papel da mulher ao casamento. E a falta de educação para uma maior profissionalização, para que a mulher se virasse. Porque essa foi a condição também da mãe da Crisanteme, que ficou viúva e teve que se virar. E se virou escrevendo, a Carmen Dolores. Em uma crônica intitulada O Trabalho da Mulher, publicada no jornal O País, em 29 de setembro de 1919, nós temos novamente a Crisanteme batendo nessa tecla. E eu vou citar, abre aspas, o trabalho feminino é já entre nós um fato, mas o seu resultado é ainda por enquanto um problema. Em todas as ocasiões em que uma mulher é chamada no Rio de Janeiro a mostrar o seu esforço, a sua energia, o seu talento, a mesma dúvida, a mesma ironia e a mesma exploração a recebem e a diminuem. Deixem que os homens riam. Fecha aspas. Então veja aí novamente a crítica que ela tem ao preconceito que ainda havia à profissionalização da mulher. Outro tópico importante para a Crisanteme é a realização no amor, né? Então ela vai estar sempre se equilibrando aí entre demandas mais progressistas e demandas mais tradicionais. Então, a realização no amor é fundamental na Crisanteme. Para Crisanteme, como exposto na sua obra. Ainda na coletânea que eu mencionei, né, de contos, Gritos Femininos, de 22, nós temos o conto O Escrito da Dor, no qual nós temos uma personagem, uma mulher que vem eventualmente realizar o sonho de publicar contos em jornais. Ela nem é uma grande escritora, mas ela publica contos em jornais, se torna famosa, mas ela não, nunca se sente realizada pelo fato de que ela não é feliz no amor, ela não é realizada no amor. Outro ponto aí recorrente da obra da autora é a crítica dela à hipocrisia, à futilidade que ela via na sociedade do Rio de Janeiro, a libertinagem, né? E no romance Memórias de um Patife Aposentado, de 1924, que é um grande romance, ela vai trabalhar muito bem essa crítica. E nesse romance nós vamos seguir a ascensão social aí do personagem Serapião Gomes, um personagem inescrupuloso, enfim, que é o patife do título. E desde a infância ele vive de furtos, né? De um cara que vive de expediente e tal, fazendo coisa errada. E ele vive em uma cidade pequena, é enviado para o Rio de Janeiro E isso só lhe proporciona maiores oportunidades de se tornar ainda mais patife, né? De se profissionalizar no crime, expandir suas falcatruas. E aí ele aprende a não só a fazer falcatruas mais profissionais, como também a desfrutar aí os prazeres da carne, né? E passa a viver dessas falcatruas e de favores que ele recebe com o dinheiro que ele recebe de diamantes e prostitutas. E o Serapião eventualmente vai se tornar cronista de um jornal, até um jornal governista, e nesse jornal ele publica textos aí variados sobre festas, algumas das quais ele sequer comparece, e vem a usar de sua posição para fazer chantagem, para conquistar amantes ricas, enfim. Ele continua aí nas trilhas do crime. E aí, nas palavras do Serapião, eu vou citar, abre aspas, mas afinal, a que obedeço eu, que não sou literato nem amador das letras, jogando aos azares da publicidade e ao pó das bibliotecas a história do meu triunfo? Quererei, por acaso, o fardão verde-ouro da imortalidade, que ela menciona os membros da Academia Brasileira de Letras, né? Quem sabe também se nasci literato e suas circunstâncias me desviaram do caminho e me fizeram um patife? Quem me afirma igualmente que a diferença entre essas duas profissões é assim tão grande como os preceitos o fazem supor? Fecha aspas. Veja bem a afirmativa ferrina que Crisantemi coloca na boca desse personagem. Será que há diferença entre um literato e um patife? Bom, como previsto aí na história, o nosso patife vai se casar por interesse, obviamente, e ele vai manter uma amante, e a amante, inclusive, o trai com o motorista, enfim, toda uma trama meio rocambolesca. E ele eventualmente tem um filho, e quando o filho pequeno diz que quando crescer vai querer roubar, o Serapião afirma, abre aspas, roubar muito e com sucesso é trabalhar, fecha aspas. E o mais interessante desse romance é que o patife do título não é um atentado à ordem, ele é a ordem estabelecida daquele Rio de Janeiro retratado pela Crisantemi. E falando sobre essa obra, em entrevista até o filho, no texto Uma Entrevista com Serapião Gomes, publicado em O Mundo Literário de 5 de novembro de 1924, quando indagada sobre quem seria esse tal de Serapião Gomes, a Crisantemi responde, abre aspas, Serapião Gomes, colega, é uma coxa de retalhos. Ele contém na sua essência um pedacinho de cada alma de vários patifes conhecidos e que triunfam impunemente na nossa sociedade. Todos aqueles fatos narrados nessas memórias patíficas são reais e não inventados ou sugeridos pela minha fantasia de escritora, como julgam os ingênuos. Fecha aspas. Veja como ela é bem, bem incisiva. A visão crítica, então, da Crisantemi sobre o Rio de Janeiro naquela época, né, como uma terra aí tomada pela hipocrisia, pelo exibicionismo, pela libertinagem, pelo arrivismo social, essa visão crítica também pode ser encontrada na obra Minha Terra e Sua Gente, de 1929, na qual ela escreve, e aqui vou citar, abre aspas, as repartições públicas dessa cidade, curiosa no seu gênero, são verdadeiros clubes, onde tudo se faz menos trabalhar. Fecha aspas. E sobre especificamente o meio literário da cidade, em especial os resenhistas de jornal, ela vai escrever, abre aspas. Em várias ocasiões, o dito livro contém versos, sendo, porém, elogiado como contendo prosa soberba. A falta de simplicidade e de sinceridade temperando o nosso feitio pouco artístico e a nossa absoluta falha de cultura reduzem-nos a um povo sem opinião pessoal. O Brasil é, pois, um gigante, criança, mal educado, analfabeto, mal guiado, pobre, de uma falsa civilização, de um progresso aparente. Ele dá a impressão aos míopes de ser o que não é, fecha aspas. Então veja que nada se salva aí da pena de Crisantemi. Uma crítica semelhante aí é encontrada no romance Famílias, de 1933, no qual a escritora, a personagem escritora Mercedes, vai apontar, abre aspas, o Rio de Janeiro tenta civilizar-se, mas o sensualismo joga-o continuamente no chão. Hoje, que analiso claramente a existência vazia dessa sociedade em que a arte é sempre exibir-se, mesmo sem nenhum talento. Fecha aspas. Então, uma crítica aí ferrenha ao que a Crisantemi via como exibicionismo. A crítica ao estilo de vida mundano, então à libertinagem, ao arrivismo social, dá o tom da obra da Crisantema em geral, e já está presente no, como o cerne aí do primeiro romance que ela publicou, Flores Modernas, publicado em 1921, no qual nós vamos seguir três histórias paralelas de mulheres que se refletem umas nas outras como se fossem assim, espelhos distorcidos, né? De um lado nós temos a Henriqueta de Nerval, uma mulher que se casou por interesse, por dinheiro, né? E que mantém aí flertes e mesmo amantes com a conivência do marido rico, que vai aliciá-la, de certa forma, sexualmente, para a conveniência dos seus diversos negócios. De outro, nós temos uma garota de classe média, a Maria José, que é filha de um empregado público, e ela gasta o que tem e o que não tem, inclusive ela tira dinheiro da própria família para comprar vestidos, para adquirir convites para bailes, teatros, óperas, enfim, a fim de frequentar essa alta sociedade, fingir ser o que não é e fisgar um marido rico. E por fim, como aí um fio moral que costura o livro, né, nós temos a personagem da Hortência, que foi abandonada pelo marido, ela tem um filho, cuida sozinha do filho. E, bom, foi abandonada, mas continua casada formalmente, né? Então ela se apaixona, mas reluta em se entregar à paixão por um médico. Essas são as três histórias paralelas aí que vão conduzir esse romance Flores Modernas. E é engraçado que nós lemos recentemente no Clube de Leitura o Nhunhô Resende, né, da Iracema Guimarães Vilela, um livro de 1918, um pouco anterior a Flores Modernas. E também em Nhunhô Resende nós temos aqui a figura de um jornalista ao qual todas as mulheres mundanas assediam a fim de serem mencionadas na coluna social. Então, tanto em Flores Modernas quanto em Nhunhô Resende, nós temos a figura desse jornalista aí. E também há uma festa de caridade na qual as mulheres gastam mais com os vestidos que elas vão usar nas festas, né, com a indumentária, do que a quantidade de recursos arrecadados nessa festa de caridade e que seriam direcionados aos necessitados. Então veja a crítica social dessas duas autoras a essa condição no Rio de Janeiro. A crítica às chamadas flores modernas, né, as garotas aí adubadas, e aqui eu vou citar pela, abre aspas, sociedade especial que como um mau terreno as produz já envenenadas e infeccionadas, fecha aspas. Essa crítica às flores modernas também está presente na obra Famílias, de 1933, que inclusive a Crisantema vai dedicar à amiga Gilca Machado. Nesse romance Famílias, nós temos a personagem da viúva Noêmia, que é aí abandonada pelo amante que a sustentava, porque esse amante é seduzido pela filha da Noêmia, a Maria Alice. E a Maria Alice é uma flor moderna, né? Tal como a Maria José, ela é uma garota que busca um marido rico a fim de não precisar trabalhar. E aqui eu vou citar uma descrição da Maria Alice, abre aspas. Embora afirmando-se feminista, campeã fervorosa da superioridade da mulher e dos seus direitos civis, confessava na intimidade do aposento de Natalina o seu anseio de encontrar um marido rico ou um coronel generoso que a libertasse de todas essas ideias desprestigiadoras da mulher bem mulher. Fecha aspas. Nós podemos encontrar uma crítica semelhante não só nos romances, na obra ficcional, como também nas crônicas da Crisantema. Então, na crônica Um Pequeno Inferno, publicada pela autora no jornal O País em 11 de julho de 1921, a Crisantema vai deplorar mulheres que não honram aí o seu espaço conquistado no mercado de trabalho, né? Mulheres que trabalham, mas embora tenham se profissionalizado, prefeririam não trabalhar, preferir estar no lugar aí das que não precisam trabalhar. Então, a Crisantema vai dizer, abre aspas, eu sempre prestei uma grande homenagem à criatura do sexo soi-disant fraco, mas que o torna forte pela utilidade do seu viver, pela galhardia com que maneja a espada contra a ociosidade. Somente se esse trabalho é despendido entre flatulências azedas de má digestão, entre bocejos de fadiga, resultado de fraqueza física ou moral, eu julgo a elevação da mulher a esse posto de sacrifício a verdadeira calamidade para os que são obrigados a dirigir-se a elas. Não vamos com tanta sede ao pote, ou o pote se quebrará e nós nos engasgaremos com os cacos ou com a água. Fecha aspas. Um desdobramento da crítica e às flores modernas, né, às garotas modernas, é a oposição da Crisantem ao chamado dandismo dos rapazes desse tempo, algo que nós também, inclusive, podemos ver na obra Nhunhô Resende, de 1918, da Iracema Guimarães Vilela, que nós já discutimos e lemos. Nhoiô Rezende, na figura aí do Nhoiô, nós temos um verdadeiro dandy, e há uma visão ferina da Iracema contra esse dandy, e também uma visão ferina da Crisantem contra os dandys em sua obra. Por exemplo, em Enervadas, de 1922, no romance que nós vamos discutir, nós temos a personagem Lúcia, que vai comentar sobre seu ex-marido, abre aspas. E esse ex-marido é definido aí como um certo dandy, abre aspas. Pareceu-me uma mulher disfarçada, mas a finura de sua cutis, que uma leve camada de pó de arroz cobria, a sua boca fresca de dentes sãos, que lembravam os do meu Lulu, fizeram com que eu simpatize com ele, fecha aspas. Então é possível aí observar uma forte também homofobia, até no tratamento que a autora dá a esse personagem do ex-marido, nas palavras da Lucy. Então, uma certa homofobia na crítica da autora ao que ela via como dandismo. Essa oposição da Crisantem ao dandismo também pode ser observada na coletânea Vícios Modernos, de 1925, em especial no conto Carta de uma Noiva, no qual nós temos também uma personagem de mesmo nome, né, Lúcia, recém-casada, que vai descrever o marido aí para uma antiga. Descrevendo o marido para uma antiga companheira de internato, e ela vai dizer o seguinte, abre aspas, creio que Jorge é bom, mas não ouso afirmá-lo, sabendo que a bondade é uma virtude toda relativa, e acredito também que ele seja culto, porque declama versos. Juro, no entanto, que a sua inteligência é real e não merece a afronta de ser posta em discussão um só minuto, porquanto a arte que ele gasta no combinar das suas toilettes, na graciosidade das suas atitudes e nas deliciosas miradas dos seus olhos oblíquos, que se elevam e se escondem debaixo das pálpebras levemente sombreadas de cinza, segundo as circunstâncias, sendo todo um poema de savoir-faire, não deixa nenhuma dúvida sobre o alto valor de sua mentalidade de puro esteta. Fecha aspas. A Crisantem combina, e de uma forma talvez bem-humorada, ferina, às vezes um tanto cínica, o embate aí, tão caro ao tempo em que ela escreveu, entre os então emergentes papéis sociais da mulher fora de casa e a sua função tradicional como esposa e mãe. Ao mesmo tempo em que a autora vai sublinhar e defender essa função tradicional, ela critica nos novos papéis o que ela via como um deturpamento. Né, os casamentos por interesse, a preocupação com as aparências, o foco das jovens no reconhecimento social, né, na vaidade, no exibicionismo, em detrimento de uma formação intelectual e moral sólida. Então, talvez essas flores modernas, né, não fossem, aos olhos da autora, tão modernas assim, mas apenas uma espécie de duplo distorcido das chamadas, abre aspas, capitosas flores de outono, né? Fecha aspas, e também ela usa essa expressão em um dos romances. Essas capitosas flores de outono que representadas pelas mães das flores modernas. Então ela via aí como um duplo distorcido. E a única diferença residiria no fato de que as jovens faziam abertamente aquilo que as suas mães faziam de forma escondida ou simplesmente deixavam extravasar. As jovens deixavam extravasar o que nas mães talvez permaneceria apenas como uma espécie de recalque. Eu penso que é como se a escritora estivesse aí a desmascarar, ao longo de suas narrativas, os papéis tradicionalmente impostos às mulheres que estavam apenas escondidos por detrás de uma fachada moderna. Então, fazendo uma leitura aí que talvez seja uma viajada na maionese da minha parte, mas enfim, fazendo essa leitura de que talvez ela estava a criticar, na verdade, um deturpamento do que ela via como os papéis tradicionais da mulher e apenas uma visão, a modernidade vista como uma distorção do que ela via como negativo, na limitação da profissionalização da mulher. Segundo Rosa Maria de Carvalho Gens, aqui eu vou citar a pesquisadora, abre aspas, a nova mulher moderna é perseguida por Cecília Vasconcelos, a Crisantem, né, em suas obras. Suas protagonistas não agem segundo as convenções. Desfilam pelas ruas da cidade surpreendendo os transeuntes, usam o sexo como elemento de poder, aplicam-se morfina, namoram a morte e dançam o foxtrot ou o ragtime. Em suma, mulheres modernas que se exibem e ousam. ao assumirem atitudes modernas, e que aqui a palavra tende a assumir um significado moral, parecem lançar-se ao universo da tragédia. As mulheres na obra da autora andam assim numa espécie de corda bamba. Mostrando-se modernas em seus atos, revolvem-se num turbilhão de sentimentos que não conseguem decifrar, o que as aproximaria, na perspectiva do texto, das heroínas do passado. Fecha aspas. Então, talvez apenas uma fachada de modernidade. Ainda segundo a Rosa, abre aspas, a autora, Chrysantheme, celebra o feminino, mostra-o e desnuda-o através de representações vigorosas que compõem o leque de possibilidades de entendimento de mulheres à beira do moderno, mas ainda vagando à margem de uma consciência de seu papel enquanto mulheres. Fecha aspas. Eu acho que essa expressão é bastante feliz. Mulheres à beira do moderno. Essas são as personagens da Chrysantheme. Na crônica intitulada Ainda e Sempre os Concursos de Beleza, a Chrysantheme era muito crítica a concursos de beleza, né? Então, nessa crônica, que foi publicada no Correio Paulistano de 13 de março de 1930, a Chrysantheme escreve sobre essa tensão entre conquistas femininas de um lado e feminilidade de outro. E aqui eu vou citar, abre aspas, tudo que a mulher atual alcançou de prerrogativas e de privilégios termina e esbarra numa linha, a sua feminilidade, que põe restrições a certos exageros, a excessivas originalidades. Entre a xícara de camomila, que ela não mais quer preparar para o marido, e o maiô sem mangas, há uma determinada estação em que ela deve parar e refletir. Fecha aspas. A Chrysantheme defende a mulher que trabalha para conquistar a sua autonomia sem que isso implique o abandono do que a autora enxerga aí como a missão dessa mulher como mãe e esposa. E então a autora parece sugerir que as mulheres vítimas aí das liberalidades dos tempos modernos, né, não devem ultrapassar uma certa linha tênue de conduta moral a fim de não se desviarem de preceitos básicos de elegância, de decoro, de decência, né? E aqui eu vou citar novamente um trecho de uma crônica dela, abre aspas, sem cair no feminismo enragé, feminismo raivoso, né, que tantos lares têm destruído e desgraças têm causado, glorifico a dama que trabalha, que auxilia a sua família na dura luta pelo pão cotidiano, mas combato continuamente aquela que, mesmo nessa conquista, tenta igualar-se ao homem que ela menospreza, esquecendo a missão para que foi criada. Fecha aspas. Essa é uma crônica publicada no Correio Paulistano em 13 de abril de 1930. Como vocês podem ver, Chrysantheme é inclassificável, né? Ela está aí na corda bamba também, à beira da modernidade. Ela irritava tanto os mais, sei lá, tradicionalistas quanto as feministas de seu tempo. E aqui eu vou citar mais uma crônica publicada no jornal O País, de 13 de novembro de 1921, na qual ela vai alfinetar essas feministas. Abre aspas. Não ignoro a irritação que desperto em alguns corações femininos, divergindo, como faço sempre, da opinião corrente que quer empurrar a mulher com demasiada precipitação para a igualdade dos sexos, para as urnas, quando essa se acha ainda sem preparo, entre leis mal formadas para ela e sem a proteção de uma personalidade forte. Eu sofro de um mal sem cura, e que na nossa terra, de embriaguez constante, causada pela exuberância da nossa natureza e perfume da nossa atmosfera, se torna imperdoável. Tenho horror às palavras belas e pomposas, pululantes no nosso cantante idioma, mas tão desprovidas de sentido e de sinceridade que ecoam no ar como vistosos foguetes sem bomba. Não, eu não sou feminista, locução entre irritante e ridícula, se feminismo significa a entrada da mulher na arena política, arena de cobiça e desfalecimentos de caracteres. Fecha aspas. Essa mesma postura ambígua da Chrysantheme em relação às conquistas políticas da mulher pode ser entrevista não apenas nas suas crônicas, como no conto A Melindrosa, tá, que está na obra Almas em Desordem, de 1924, no qual a protagonista melindrosa do título, né, a Joaninha, se auto-intitula feminista. E é que eu vou citar o trecho, abre aspas. Joaninha, embora indolente e fútil, disse feminista. adoradora da mulher moderna, reivindicadora dos direitos que lhe dão, quando conquistados a independência e a liberdade, promissoras de muitos gozos e de muitas larguezas. E mais à frente, a mãe a convida à cozinha e ela, a Joaninha, vai dizer: a mulher moderna deixa a cozinha aos criados e corre às urnas. Fecha aspas. E de tanto sair às ruas para trabalhar, a Joaninha acaba atropelada. Parece aí que o acidente vai lhe devolver a razão e ela vai se casar com um homem mais velho. A Crisanteme não se deixa, então, como vocês podem ver, encaixar com facilidade entre os mais tradicionalistas nem entre os mais progressistas. Ela era uma crítica ao que ela via como modismos modernos, ela apoiava a oligarquia paulista, ela apoiava a igreja e, ao mesmo tempo, ela defendia instituições como o divórcio, como se a gente pode desprender da crônica, que aqui eu vou citar a crônica, uma campanha que se impôs, publicada no jornal O País, de 19 de janeiro de 1920. Abre aspas. Sim, minhas senhoras, as feministas, a campanha pelo divórcio é a primeira pedra básica que deve marcar o vosso caminho na senda do progresso e da força. Enquanto essa lei que existe em todos os países de civilização europeia e americana não existir aqui, a vossa campanha será inútil, sem resultados práticos e sem razão de ser. A evolução feminina no Brasil, permitam-me que diga a verdade, só tem tido como objetivo fazer com que a mulher trabalhe, receba um salário inferior do homem e combata lado a lado com ele, sofrendo-lhe os desdéns, os escárnios e o contato que a educação ainda não aprimorou. Eu penso sobretudo na mulher, pobre ente fraco, abandonada ou maltratada pelo marido. Eu penso também no infeliz esposo, que trabalhador, correto e bom, tem o seu lar infamado e sujo, porque a mulher leviana, coquete e criminosa não hesitou em elamear-lhe o nome. Então veja que aqui ela defende o divórcio e argumenta dos dois lados, né? O divórcio seria positivo para a mulher, quando nesse caso é maltratada pelo marido ou abandonada, e seria positivo para o homem também. A autora defendia ainda a entrada das mulheres na Academia Brasileira de Letras. Nós temos a crônica Moléstia da Moda, publicada no jornal País de 3 de junho de 1921, no qual ela vai destilar aí toda a sua ironia mais fina sobre esse tema. Abre aspas. Congratulemo-nos, minha senhora, pela interdição decretada pelos homens, que com ela nos vedam a entrada à casa dos imortais. Que todos os carrilhões badarem os grossos sinos em regozijo a essa ideia, que nos impede de juntar às paixões próprias do nosso sexo outras mais tristes, mais complexas, mais sinistras, que formam a mentalidade dos que ansiosamente, gulosamente, num pesadelo, num estertor de desejo agudo, deliram diante da expectativa de envergar o fato verde e as palmas acadêmicas. Como todos os homens são mortais, até mesmo os imortais, disputa-se a cadeira de um qualquer futuro morto com uma embriaguez, uma ousadia e uma coragem macabras. Confessemos, minhas senhoras, que nunca ousaríamos proceder assim, esperar pelos sapatos de defunto. Asseguro-lhes que estão perdendo a linha, e na academia de imortais, a linha deve ser tudo. Fecha aspas. Veja a crítica que ela faz aos imortais da Academia Brasileira de Letras. Isso aí já não vale a pena. Não se preocupem, se a gente não pode entrar, deixa eles lá disputando os sapatos dos futuros defuntos. Crisanteme não se deixa encaixar com facilidade, como eu disse, de forma completa em nenhum dos lados aí do debate cultural de seu tempo, o que talvez seja próprio aí de uma autora que escreve no cerne de um momento de transição no país, né? Além disso, nenhuma instituição estava a salvo da caneta, da pena da Crisanteme. E aqui vou citar outra crônica, Comicidade dos Enlaces, publicada no jornal País de 17 de outubro de 1937, na qual ela vai destilar aí sua ironia contra a instituição do matrimônio. Abre aspas. O casamento sempre foi um círculo vicioso e o moderno, então, um espetáculo curioso para os nubentes, as testemunhas, o juiz e o povo. Atualmente marcado o ato meses ou anos antes, não raro deixa de comparecer o noivo ou a vítima. E os convidados, nas suas toaletes de gala, esperam em vão pela cerimônia ou pela subida da tela, que lhes mostrará os heróis, decididos a suportar juntos a vida cara, o pão mesquinho, o calor e o frio. Aqui, ali e acolá, um ou dois combatentes brilham pela ausência, pela falta de coragem, hesitam em carregar a Santa Cruz do matrimônio. Fecha aspas. Veja que ela critica a instituição tal como pensada ou colocada em prática naquele tempo. Pois bem, o crítico Agripino Grieco, na obra Evolução da Prosa Brasileira, em 1933, vai criticar a autora. Veja que ela não era muito bem vista, tanto pelos mais progressistas quanto pelos mais tradicionalistas. E a crítica do Agripino é a seguinte, abre aspas. Madame Chrysanthème entrou a escrever livros meio escandalizantes. Passou por venenos borgianos nas compotas de manga ou caju. Seus heróis dantes faziam apenas orgias domésticas com chá, a tisana elegante dos ricos. Hoje, atiram-se à morfina e à cocaína. Madame Chrysanthème descreve agora de preferência o mostruário de homens da avenida e suas heroínas praticam uma espécie de dom juanismo feminino. Fecha aspas. Veja que essa é uma crítica que sequer negativa, mas bastante interessante, né? Você lê isso e pensa, quero ler Chrysanthème, né? Picante esse livro. E ela explora mesmo esse sensacionalismo, mesmo nos subtítulos de alguns de seus romances, né? É uma autora que talvez possa ser encaixada aí numa corrente de decadentismo ou decadentismo tardio, né? No texto As Mulheres e o Amor, coletado na obra Crítica, primeira série de 1951, Humberto Campos, em comentar aí sobre o romance da Chrysanthème, O Que os Olhos Não Veem, de 29, vai recordar, abre aspas, espantado com a linguagem dessa bulhenta senhora, eu tive oportunidade de comunicar verbalmente à ilustre escritora a minha estranheza. Ela teve, porém, a bondade de explicar-me prontamente. Pois não se espante, não. As mulheres que eu descrevo são apanhadas ao vivo. Fecha aspas. Ela está falando que ela tira tudo aquilo da realidade que ela vê no Rio de Janeiro daquele tempo. O último livro publicado em vida por Chrysanthème foi A Infanta Carlota Joaquina, e a autora veio a falecer em 22 de agosto de 1948, no Rio de Janeiro. Em nota de falecimento publicada na revista O Cruzeiro, em 11 de setembro de 1948, afirma-se que estaria no prelo aí um outro livro da autora, Memórias de uma Velha, mas nada se sabe sobre esse livro, até o título muito me interessa. Como nós vimos, a Chrysanthème foi uma figura bastante ativa, bastante controversa na vida literária do Rio de Janeiro de seu tempo. Talvez aí o seu humor ferino, né? Acho que o humor nas mulheres é algo ainda que o cânone não aceita muito bem, então talvez o humor ferino da Chrysanthème e principalmente a recusa dela de se alinhar a qualquer tipo de postura ideológica, né? De se alinhar ao feminismo e ao modernismo de seu tempo, tenham contribuído para o posterior silenciamento dessa autora na historiografia literária brasileira, não sei. Entretanto, nada justifica que esse silenciamento seja mantido hoje, né? Então, até 2019, bastante recente, quando a obra Enervadas foi relançada pela editora Carambá, e os livros da Chrysanthème eram uma espécie de segredo bem guardado aí entre bibliófilos, frequentadores de sebo e algumas poucas bibliotecas. Nada se justifica que isso permaneça até hoje. Em sua tese de doutorado, a pesquisadora Maria de Lourdes de Melo Pinto descreve a pesquisa que ela fez sobre a autora, que inclusive ela iniciou no mestrado, como uma, abre aspas, verdadeira busca proustiana da escritora perdida, fecha aspas. E a Maria de Lourdes fala também que era uma ideia fixa, né? Chrysanthème se tornou uma ideia fixa, e de ideia fixa passou a ser uma paixão, e depois uma verdadeira busca proustiana da escritora perdida. E esse termo é bastante feliz, porque todas essas escritoras pelas quais nós temos aqui uma obsessão, elas parecem que incitam essa busca proustiana de escritora perdida. E eu espero, com esse episódio de podcast, ter contribuído aí para que, com a divulgação da pesquisa científica em torno de Chrysanthème, ela passe a ser, para novos leitores, um crisântemo arrancado à estufa em que se encontrava confinado e finalmente reencontrado, né? Essa flor moderna que, nas palavras de Clarice Lispector em Água Viva, abre aspas, descabeladamente controla a própria selvageria, fecha aspas. episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2024. A música tema é baseada na peça Massada, do compositor Luiz Faria, e executada aqui pelo grupo Chiquinha Gonzaga. Thank you.